DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a ouvir a emissão da DW, acompanha-o Maria João Pinto. Neste jornal, Moçambique criticado por não participar em votação nas Nações Unidas sobre crimes contra a humanidade.
Penso que isso deriva muito diretamente por causa da guerra em Cabo Delgado, onde a qualquer momento Moçambique pode vir a ser acusado de cometer crimes contra a humanidade.
Em Angola, com o fim do mandato à espreita, será que João Lourenço vai a tempo de cumprir as promessas eleitorais?
Facilmente podemos dizer que não vai cumprir, por causa de algumas opções estratégicas, não é muito mal concebida e, em alguns casos, até muito mal aconselhada.
E ainda o fim antecipado do ano letivo por causa da Covid-19 que está a preocupar os alunos angolanos. São os destaques da emissão da noite desta sexta-feira, 21 de maio. Em Moçambique, o Centro para Democracia e Desenvolvimento acusa o Estado de se ter juntado às ditaduras ao não participar esta semana na sessão da Assembleia Geral da ONU, onde foi votado o documento relativo à responsabilidade dos Estados de proteger e prevenir o genocídio, crimes de guerra, limpezas étnicas e crimes contra a humanidade. Em declarações à ADW, Borges Nhamir, investigador do Centro de Integridade Pública, sublinha que ao não participar da votação da resolução, Moçambique está implicitamente a reconhecer que as suas forças de defesa e segurança podem eventualmente estar a cometer esse tipo de crimes no palco dos conflitos em Cabo Delgado, um trabalho de Cláudia Marques.
A viver há mais de 3 anos em situação de conflito armado na região norte do país, em Cabo Delgado, a Moçambique tem sido imputada às violações de direitos humanos. O último relatório da Amnistia Internacional, por exemplo, traz relatos de abusos não só por parte dos insurgentes, como também de forças do governo. Para o analista Job Fazenda, o facto de Moçambique não ter tomado uma posição quanto à resolução das Nações Unidas sobre a responsabilização de crimes contra a humanidade não deve ser encarada como uma aceitação dessas denúncias.
Numa questão de guerra, como está a acontecer em Cabo Delgado, é inevitável, infelizmente, a violação dos direitos humanos. Dizer que houve ou tem havido em Cabo Delgado alguma violação dos direitos humanos, isso pode corresponder à verdade, mas não podemos daí já forçar a conclusão.
Já Borges Nhamir é mais crítico. O pesquisador do Centro de Integridade Pública defende que, ao escolher não votar, significa que Moçambique não está confortável com o documento em votação.
Penso que isso deriva muito diretamente por causa da guerra em Cabo Delgado, onde a qualquer momento Moçambique pode vir a ser acusado de cometer crimes contra a humanidade. Penso que isso contribui para que Moçambique não queira participar da votação. Penso que é por esse contexto também Moçambique está a reconhecer implicitamente que as suas forças de defesa e segurança podem eventualmente estar a cometer esse tipo de crimes.
Borges Nhamir sublinha ainda que, por não ter votado na resolução, não significa que Moçambique não esteja veiculado ou comprometido.
Não precisamos de muitos documentos para que o Estado moçambicano possa ser responsabilizado. Os instrumentos existentes já poderiam servir para isso. Então, eu penso que o Estado moçambicano não pode acreditar que tenha uma carta branca promover a violação de direitos humanos ou cometer crimes contra a humanidade. Significa que Moçambique deve respeitar esses instrumentos e trabalhar, mesmo em contexto de guerra, para garantir que tanto a população civil como os beligerantes, estamos a falar dos insurgentes, sejam tratados como seres humanos. E um Estado não pode responder ao terror pelo terror. O que o Estado moçambicano deve fazer é se fortalecer, procurar neutralizar as pessoas que cometem ataques e levá-las à justiça.
No boletim sobre direitos humanos divulgado pelo Centro para Democracia e Desenvolvimento, a ONG repudia a atitude do Estado moçambicano e associa o país a regimes ditatoriais como o Irão, Coreia do Norte ou o Mali. Cláudia Marques, DW.
E nós queremos saber qual é a sua opinião, como avalia esta ausência de Moçambique na votação da ONU sobre crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Foi a pergunta que fizemos hoje na nossa página do Facebook. Já temos várias respostas. Para António Ambaco, nada de novo. Wander Ambrosio diz que é só um dos exemplos tristes do que está a acontecer, falta de humanismo. E Alex Fombe considera que o Estado moçambicano não participou porque ele é que financia o terrorismo. Mais respostas daqui a pouco, quando voltarmos ao espaço do ouvinte.
pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Mais de 1.200.000 pessoas necessitam urgentemente de ajuda médica na província de Cabo Delgado, em Moçambique. O alerta é da Organização Mundial de Saúde, que lembra que a violência e a insegurança danificaram ou forçaram o encerramento de quase um terço das 132 instalações de saúde da província. As comunidades estão privadas de serviços básicos de saúde e é urgente apoio para o tratamento do HIV, malária e tuberculose, bem como vacinação. A OMS apela, por isso, a um maior apoio dos doadores. O grupo naval Privi Invest foi hoje autorizado por um tribunal britânico a notificar o presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, no âmbito do processo das dívidas ocultas a decorrer em Londres. O grupo apresentou um requerimento para poder notificar Nyusi e outros 5 assistentes do processo sobre potenciais responsabilidades, incluindo o antigo presidente Armando Guebuza e o ex-ministro das Finanças, Manuel Chang. A Procuradoria-Geral de Moçambique iniciou este caso na Justiça Britânica em 2019 para tentar anular uma dívida de 622 milhões de dólares do Estado moçambicano ao Credit Suisse. O financiamento serviria para projetos marítimos fornecidos pelo grupo Privi Invest, mas que nunca se concretizaram. Entretanto, o governo moçambicano diz que o ritmo de endividamento abrandou em 2020, mas a conjuntura adversa da Covid-19 e a regularização de pagamentos mantém a dívida insustentável. Segundo o relatório anual do Ministério da Economia e Finanças, somando as garantias, onde se incluem as contestadas em tribunal no âmbito das dívidas ocultas, no final de 2020 a dívida pública era de 13 mil milhões de euros. O Ministério das Finanças da Guiné-Bissau anunciou hoje em comunicado que condicionou o pagamento de salários de funcionários de vários ministérios à justificação de faltas devido à greve que está a afetar a função pública há vários meses. O Ministério refere ainda que, devido à morosidade do processo de verificação de faltas e respectiva justificação, o pagamento do salário vai prolongar-se até 30 de maio. O governo angolano vai realizar pela primeira vez em 44 anos uma cerimónia para assinalar o 27 de maio. É uma homenagem inédita às vítimas do massacre em 1977, quando milhares de angolanos foram torturados e mortos, acusados de tentativa de golpe de Estado contra o governo de Agostinho Neto, uma operação liderada por Nito Alves, que tinha sido expulso do MPLA. A homenagem deverá reunir sobreviventes e órfãos e terá lugar no cemitério de Santa Ana e na Praça da Independência. O presidente da Fundação 27 de Maio, Silva Mateus, considera o ato um sinal de reconciliação. O juiz conselheiro do Tribunal Supremo angolano, Agostinho António Santos, recentemente suspenso pela Comissão Permanente do Conselho Superior da Magistratura Judicial, admite impugnar judicialmente a decisão e lamenta ter tido conhecimento pela televisão. O magistrado foi suspenso por comportamento indecoroso na sequência de denúncias de irregularidades na eleição para a presidência da CNE, nas quais foi candidato.
DW Deutsche Welle.
Em Angola, o mandato do presidente João Lourenço está prestes a terminar e já se questiona o cumprimento das promessas eleitorais, como, por exemplo, a transformação da província de Benguela em Califórnia de Angola e a criação de 500 mil postos de trabalho, um trabalho de Manuel Luamba, em Luanda.
Os empregos e a transformação de Benguela em Califórnia de Angola foram as promessas eleitorais mais famosas do presidente João Lourenço na campanha eleitoral de 2017.
E ao falarmos da Califórnia de Angola, para que melhor entendam, queremos dizer que Benguela pode ser uma das províncias que mais contribua para o produto interno bruto de Angola.
Há pouco mais de um ano para a próxima campanha eleitoral, questiona-se se o presidente Lourenço vai a tempo de cumprir as suas promessas eleitorais. João Malavindela, coordenador da ONG Omonga, com sede em Benguela, é peremptório.
Facilmente podemos dizer que não vai cumprir, por causa de algumas opções estratégicas, não é muito mal concebida e, em alguns casos, até muito mal aconselhada.
Segundo Malavindela, a vida do cidadão está cada vez mais difícil em Angola, sobretudo com a subida dos preços dos principais produtos básicos, como com o arroz.
Não é por acaso que aumentou consideravelmente o índice de pobreza. Também temos estado a assistir crianças e idosos a morrerem de fome.
O responsável da UMUNG admite, no entanto, que pelo menos uma promessa começou timidamente a ser cumprida, a luta contra a corrupção.
Começando pelos membros do seu partido, embora entendo que neste processo há muita coisa para se corrigir, para que possamos ter um verdadeiro combate à corrupção.
Muitos cidadãos dizem que há falta de vontade política para o cumprimento das promessas eleitorais, mas Osvaldo Mboko, analista angolano, aponta outras razões.
Os fatores são a Covid-19, a nossa economia que está em baixa. Infelizmente, nós temos uma economia monoprodutora e monodependente que fica volátil ao preço do barril do petróleo do mercado internacional. O presidente João Lourenço não conseguirá cumprir com todas as promessas de campanha.
Para este professor universitário, dificilmente os governos cumprem com as suas promessas eleitorais na íntegra logo no primeiro mandato.
Daí que o segundo mandato, via de regra, visa não simplesmente lançar novos desafios, mas também realizar as promessas que no outro manifesto esteve presente.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
E ainda em Angola, o governo antecipou o fim do ano letivo por causa da Covid-19. Os estudantes receiam as consequências da medida. Já o sindicato entende que a decisão do executivo foi acertada. António Ambrósio, em Cachito.
Numa altura em que os estudantes dos diferentes níveis de ensino preparavam-se para as provas parcelares, o governo decidiu antecipar para 30 de junho o fim do presente ano letivo. O motivo está ligado ao aumento de casos de Covid-19, uma medida recebida com surpresa por parte dos estudantes que falam em dificuldades por causa da suspensão das provas parcelares. A estudante Maria João e Pedro André reclamam.
As provas do professor, né, iriam me ajudar no final das... Eu tenho que tirar notas maiores.
Nós sabemos que daqui as provas do professor ajudam-nos, né, a ter alguns valores e dessa forma mesmo de que não vamos fazer provas do professor vai nos dificultar bastante mesmo.
Com o reajuste do calendário letivo, as classes de transição começam as provas finais na segunda-feira, 24 de maio, ao passo que as outras classes serão avaliadas a partir de 7 de junho. O governo prevê terminar todo o expediente a 30 do próximo mês. O diretor pedagógico do Magistério Quima Moenho, em Cachito, André Luiz, fala em possíveis transtornos.
Criou-nos um ligeiro transtorno porque a comunicação nos chegou um bocadito tardia, mas como diz mesmo, é adenda ao calendário reajustado 2020, que a gente começou a preparar a partir do momento em que poderíamos realizar as provas do professor e infelizmente foram anuladas, então quer dizer que estamos ainda neste preparativo, mas há condições para que as provas arranquem sem sobressaltos.
Sobre o encurtamento do ano letivo, os parceiros sociais não terão sido consultados, mas o Sindicato Nacional de Professores entende ser uma medida acertada. O secretário-geral, Admar Ginguma, confirma.
Mas se nos tivessem consultado, nós não teríamos outra alternativa senão dar o nosso agremar, né, o nosso aval positivo pela não anulação do ano letivo, porque é um dos cenários que estava sobre a mesa e, portanto, antecipar o seu fecho. E por que nós daríamos agremar positivo? Nós temos um país sem alternativas, né? Sem alternativas porque descuramos um monte de coisas aqui, né? Portanto, um conjunto de coisas que nós não fizemos, que nós deveríamos fazer. E uma dessas coisas, na verdade, é fundamentais, da maior importância, é o investimento na educação.
Da província angolana do Bengo para a DW, António Ambrósio.
DW Notícias.
A junta militar no poder no Chad saudou hoje a decisão da União Africana de não sancionar as novas autoridades no poder após a morte do presidente Idriss Déby, lideradas pelo seu filho Mahamat. Nas suas conclusões tornadas públicas na quinta-feira, a União Africana exigiu que as autoridades militares no Chad concluam em 18 meses um processo de transição democrática que conduza a eleições livres, justas e credíveis. A sociedade civil critica a posição da União Africana por não condenar a tomada do poder pela força das armas. Na Argélia, o desfile semanal do movimento anti-regime do Iraque foi novamente proibido por um impressionante dispositivo policial enviado para a capital. O bloqueio de Argel ocorre um dia após o início da campanha para as legislativas de 12 de junho. As empresas farmacêuticas Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson prometem fornecer cerca de 3,5 mil milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 aos países mais pobres em 2021 e 2022. A promessa foi feita hoje na Cimeira Mundial da Saúde, em Roma, numa altura em que o fosso de imunização global é enorme. Apenas 0,3% da população dos países mais pobres recebeu uma primeira dose da vacina, comparando com um terço dos habitantes dos países mais ricos. Também a União Europeia prometeu doar pelo menos 100 milhões de doses de vacinas até ao final do ano. As duas delegações que o Egito enviou para supervisionar o cessar-fogo na faixa de Gaza chegaram hoje a Israel e ao enclave palestiniano, onde a calma reina após 11 dias de conflito. Segundo a agência de notícias oficial egípcia MENA, ambas as partes comunicaram aos enviados egípcios o seu compromisso incondicional com o acordo alcançado na noite passada. No plano desportivo, o destaque vai para a última jornada da Bundesliga, que se disputa já amanhã, sábado. Apesar de já ser certo que o Bayern de Munique se sagra campeão pela nona vez consecutiva, falta ainda saber quem vai disputar a Liga Europa e quem vai acompanhar o Schalke na descida para a segunda Liga Alemã de Futebol. Brahim Adarama, DW, fará amanhã uma grande emissão para acompanhar todos os jogos a partir das 15h20, hora da Alemanha.
Viva, boa noite, Maria João Pinto, ouvintes da DW África. Sim, os novos jogos da 34ª e última jornada da Bundesliga terão o carimbo oficial da sua DW África. Algumas decisões já foram tomadas na última jornada. Por exemplo, o RB Leipzig já assegurou o segundo lugar atrás dos campeões bávaros. Também o Dortmund e Wolfsburg garantiram a entrada direta para a fase de grupos da Liga dos Campeões. O Eintracht Frankfurt e o Bayer Leverkusen, o quinto e o sexto colocados, respectivamente, vão disputar a Liga Europa na próxima época. Refira-se que, nesta última jornada, as atenções estarão também viradas para a zona de despromoção, onde o Werder Bremen, o Bielefeld e ainda o Colónia lutam pela permanência na Bundesliga. O Schalke 04 já caiu para a segunda liga. O Lewandowski, o avançado do Bayern de Munique, internacional polaco, é já o melhor marcador da prova com 40 golos, mas quer bater o recorde de Gerd Müller de marcar mais de 40 golos em uma só época. Portanto, contamos consigo para a nossa emissão mundial já amanhã da Bundesliga, a última da época desportiva 2020-2021, comigo Brahim Adarami e António de Deus. Até lá, um grande abraço, contamos consigo.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje perguntámos como avalia a ausência de Moçambique na votação da ONU sobre crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Voltamos a ouvir o que dizem os ouvintes. Lafobaldé faz uma avaliação péssima das autoridades moçambicanas porque não respeitam os valores democráticos, violadores dos direitos humanos, mais nada. Nações Unidas é um órgão de respeito, merece sentar com qualquer Estado, seja quem for, procurar consenso com todas as nações. Calton da Costa acha que o governo moçambicano tem as suas razões para explicar aos moçambicanos e ao mundo essa ausência na votação da ONU sobre os crimes de guerra e contra a humanidade, daí que se pode avaliar se a ONU reconhece que em Moçambique há este tipo de crimes devido aos insurgentes em Cabo Delgado, deve agir como uma organização internacional porque a sua tarefa é garantir a paz no mundo e proteger a população. Adulay Candé pensa que a ausência de Moçambique na votação da ONU vem confirmar a ingratidão do governo da Frelimo perante os populares de Cabo Delgado. Além das respostas à pergunta do dia, recebemos também muitos comentários sobre outro tema desta emissão, o cumprimento das promessas eleitorais do presidente angolano, João Lourenço. Jorge Costa escreve: nem metade das suas promessas cumpriu. João Lourenço nem o segundo mandato merece. Presidente mais inexperiente que uma nação pode ter. Felisandro Armando diz que a única coisa que este regime sabe fazer a promessa, nunca vai além disso. Teresa Canganjo diz que a cesta básica cada dia vai aumentando. João Lourenço já chega, vamos ainda mudar a rota. Desta vez será a UNITA a governar esse país, é a opinião da nossa ouvinte Teresa. Obrigada a todos os ouvintes pelas mensagens, comentários, respostas à pergunta do dia. Fica por aqui este Jornal da Noite, mas já sabe que pode continuar a acompanhar toda a informação em dw.com/português. Da nossa parte, tenham uma boa noite, bom fim de semana.